Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia a todos. Uma satisfação falar com vocês aqui sobre esse assunto que é tão importante e ainda pouco debatido na nossa sociedade.
Doutora Caroline, que tem uma grande experiência nessa área, até deixo você à vontade, né, para se identificar até melhor e falar sobre a sua experiência, nesse assunto.
Certo, eu tenho a formação, né, da minha especialidade aqui na Faculdade de Medicina da USP em Medicina Legal e Perícia Médica, que é uma especialidade totalmente voltada para as perícias, né, e que envolve desde avaliações de deficiência até avaliações de imperícias cíveis, trabalhistas, criminais. Então, é uma especialidade também pouco conhecida. E que os médicos que atuam nessa área, eles têm aptidão, né, para conseguir auxiliar pessoas com deficiência e até mesmo nesse contexto aqui de inclusão social, quando a gente fala dos concursos públicos. É onde nós percebemos que algumas pessoas às vezes até se candidatam para uma vaga, em um concurso e depois. Às vezes tem até uma boa aptidão, passam na prova teórica, e quando chega na parte de avaliação da deficiência, eles emperram nessa etapa do concurso, não conseguem avançar, e às vezes tem até que fazer um processo judicial para requerer essa vaga. Então, nesse contexto, né, a gente pode auxiliar a esclarecer, né, como fazer esse procedimento ser muito mais tranquilo.
Doutora Caroline, quais são os critérios que a perícia utiliza para determinar se um candidato está apto a ocupar uma vaga reservada para PCD?
A avaliação da deficiência, né? Então, claro que as deficiências elas podem ser permanentes ou deficiências de longo prazo, né? E para fins de concurso público, no edital do concurso pode ter alguma variação, alguma exigência que possa ser diferente. Então, por isso, a leitura atenta do edital, né, por essa pessoa, ela é uma etapa muito importante. E se ela não conseguir fazer isso, ela pode buscar ajuda de um profissional médico capacitado para isso, porque o médico perito, ou a banca do concurso, né, ela vai precisar avaliar todos os impedimentos nas funções ou nas estruturas do corpo, fatores, né, que podem ser psicológicos, socioambientais ou de ordem pessoal, né, que impactam na limitação do desempenho dessa pessoa nas suas atividades, alguma restrição na participação social. Então, é um conceito bastante amplo, né, que está na legislação, e aí a gente tem que fazer esse enquadramento, verificando toda a condição clínica dessa pessoa, todos os documentos que ela apresenta para comprovar essa condição. Então, não é tão simples assim quanto parece, né? E precisa ser um procedimento rigoroso, exatamente para a gente garantir que as pessoas que têm a necessidade de ocupar essas vagas, elas estejam realmente ocupando.
É muito comum, doutora, se deparar com casos em que um candidato com deficiência comprovada é considerado inapto para concorrer nessas vagas?
Existem vários casos que o conceito, né, de deficiência, uma pessoa pode se sentir, né, que ela tem uma deficiência, mas ela não conseguir caracterizar isso através dos documentos, não conseguir demonstrar isso para o perito. Então, existe essa possibilidade. Até mesmo nas perícias previdenciárias, que a gente fala muito no INSS. É uma grande área que também lida com pessoas com deficiência. Então, os peritos às vezes são taxados, né, de fazerem uma avaliação muito rápida, mas é porque exatamente a avaliação ela faz parte, inicia antes mesmo da perícia, né, uma avaliação documental, entender todo aquele caso e ter o contato com a pessoa naquele momento da perícia, que é como se fosse uma consulta, uma avaliação com o médico, né? Tem algumas diferenças, né, do que é uma consulta com o médico normal. Mas nesse momento em que vai existir a apresentação desses documentos, muitas pessoas levam os documentos que não são os pertinentes, para fins de concurso público, levam muitas vezes documentação que não preenche os critérios exatos que são solicitados ali no próprio edital do concurso. Então, às vezes, pode ser um exame com laudo de um especialista em determinada área médica. E aí elas levam com outro médico, então muitas confusões que às vezes até simples podem levar a uma reprovação também.
Feita a perícia com um médico, né, capacitado para essa área, essa perícia assegura que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados no processo seletivo?
Ter o apoio de um médico, né, que vai te ajudar a amparar com a documentação adequada, garante que tu vai apresentar todos os documentos, né? É claro que tem ainda a etapa importante do exame físico, né? E que o médico perito, né, da banca, ou às vezes quando a gente está falando num contexto de INSS, extrapolando aqui, ele pode não considerar. Aí essa pessoa, ela pode recorrer judicialmente. Né? E aí, judicialmente, a gente vai estar diante dos olhos do juiz, porque talvez uma deficiência que não se enquadrou nessa perícia que a gente chama de administrativa ainda, né? Pode, né, a gente conseguir fazer um parecer técnico até mesmo e demonstrar por que que essa pessoa tem essa deficiência, que às vezes algum documento pode estar um pouco limítrofe, um perito não considerar, mas a gente demonstrar isso para os olhos do juiz, ele vai olhar de uma outra forma, entender o contexto, e aí ele pode até abrir alguma exceção da regra de um edital, porque a gente tem uma lei, né, das pessoas com deficiência. Então, a lei vai ser superior ao que estiver no edital. Aí a gente entra em discussões jurídicas também, né, que não é exatamente a minha área, porque eu sou médica, né, mas tem uma grande intersecção com a perícia médica. Então, a gente auxilia, né, a realmente proteger os direitos dessa pessoa.
Você falou sobre a lei de inclusão, a lei brasileira de inclusão, que é a LBI, ela influencia a definição de quem pode concorrer às vagas, doutora?
A gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então toda a legislação, né, ela vai ter uma força também. Inclusive o edital, ele deve seguir, né, de acordo com o que está na legislação. Ele pode fazer alguns critérios um pouco diferentes, mas se essa pessoa se sentir em desrespeito, né, com algum dos seus direitos, ela tem toda a possibilidade de recorrer judicialmente para que isso seja revisto, né? Então, muitas vezes, fazer a participação em um concurso público e ter negado essa vaga, né, por uma não caracterização da deficiência, não é a última porta, né? A gente ainda pode recorrer judicialmente, e aí, quando recorre, o juiz, por não ser médico, ele vai pedir uma perícia. E aí, quando ele pede essa perícia, ele nomeia um médico perito para avaliar todo esse caso. E aí, essa pessoa que está entrando com essa ação para requerer esse direito, ela pode ter um médico acompanhando ela também nesse procedimento inteiro. Então, que seria o seu, na linguagem técnica, é o assistente técnico, mas na linguagem mais popular, se a gente falar um perito particular, as pessoas entendem muito melhor, né? Então, seria um perito particular para acompanhar, né, olhar se todo aquele procedimento está realmente sendo feito da forma como deve, né? Então, claro, não tem como a gente garantir o resultado, isso em medicina, isso em direito também não existe, mas a gente tem como garantir que todos os passos sejam seguidos da melhor forma e que os documentos que são importantes, eles sejam realmente visualizados.
A participação dos PCDs em concursos públicos, para que o ouvinte entenda melhor, né? A sigla é a abreviação de pessoa com deficiência, que pode ser mental, física, sensorial, intelectual, de nascença ou adquirido através ou como consequência de uma doença ou até de um acidente. É claro que é uma explicação bem resumida, mas traz aqui a nossa abordagem sobre esse assunto. Doutora Caroline, qual é a documentação mínima exigida para que um candidato passe pela avaliação pericial?
Olha, depende muito do tipo de doença, né? Mas, assim, para apresentar, por exemplo, para uma avaliação de um perito particular, ela pode ainda não ter nenhum documento e passar por uma consulta exatamente para saber os documentos que ela tem que reunir. Né? Então, é uma consulta médica também, né? Mas é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então, os relatórios médicos, as receitas, os prontuários, né? Então, as receitas médicas, muito importante que tenham data, né? Porque às vezes o médico do postinho vai e quer ajudar e dá uma receita sem data, né? Para a pessoa retirar, ou o médico no consultório, e isso acaba prejudicando a pessoa na perícia, porque quando o perito olha, ele não sabe de quando é aquela prescrição. Então, o prontuário junto pode ser importante, né, para verificar a continuidade do tratamento, e algumas deficiências podem exigir documentos específicos. Então, audiograma, né, para constatação de alguma perda auditiva, exames de campimetria para verificação de acuidade visual e tantos outros, né, porque as deficiências elas são um campo muito vasto, né? Então, dependendo de cada caso, a gente pode ter exames ou relatórios ou apresentação de tratamentos feitos de longo prazo de uma forma diferente.
Lá no local das provas, os candidatos podem pedir adaptações para que possam participar. E como é que a perícia avalia essas solicitações?
Sim, né, eles têm esses direitos também, e aí a banca do concurso vai ser a responsável para fazer a verificação, né, dos materiais, do que pode ser necessário para a realização da prova dessa pessoa. Então, cada caso precisa ser avaliado individualmente.
Doutora, quais são os tipos de perícia mais difíceis de serem avaliadas, deficiências mentais, intelectuais ou outras, né? Quais são aquelas mais desafiadoras para que sejam percebidas, notadas e possam, em consequência, trazer a garantia aos candidatos?
Olha, dependendo do caso de deficiência, ele pode ser muito complexo, até mesmo um caso que aparentemente seria simples, né? Uma deficiência motora. Então, a gente precisa considerar vários aspectos dentro de uma deficiência. O que a gente vai encontrar dificuldade é quando realmente a pessoa não apresenta as provas adequadas, né? Então, não apresenta a documentação de comprovação da deficiência. Isso acaba tornando o caso, às vezes, ainda mais complexo, apesar de ter a possibilidade de ser um caso simples se ela tivesse a documentação adequada.
Algum conselho prático, doutora, para candidatos que estão participando pela primeira vez de um concurso público como PCD?
Olha, em primeiro lugar, leia atentamente o edital, né, para ver se você se enquadra em alguma condição. Se tiver qualquer dúvida ou se necessitar de ajuda, né, então consulte um médico, né, que faz perícia, que entende da perícia médica, para conseguir avaliar se realmente você se enquadra nessa vaga, porque alguns casos de deficiência que podem ser limítrofes, muitas vezes a pessoa, às vezes até passa na prova com uma boa nota, e depois ela reprova na caracterização da deficiência e perdeu aquele concurso. Então, é melhor ela já ter uma clareza melhor, né, da possibilidade de participação dela e de adequação àquela vaga. E ainda assim, né, mesmo que ela queira participar como deficiente, que ela saiba, né, quais são os riscos ali, os limites, né, onde ela pode esbarrar nessa avaliação e já começar a preparar a documentação até para a necessidade de recorrer judicialmente, se for o caso.
Doutora, vamos aqui abordar a questão também, muitas vezes, do jeitinho brasileiro, né? Existe o risco de candidatos que não se enquadram como PCD tentarem se beneficiar das cotas? Como é que isso é identificado pela perícia?
Então esse é o grande problema, né? Que aí a gente acaba, às vezes, uma pessoa que até tem uma deficiência e não consegue caracterizar com as provas, e aí uma outra pessoa que consegue ter todas as provas, caracteriza, mas talvez não seria, se a gente comparar essas duas pessoas, talvez ela teria uma deficiência em um grau menor do que a outra, né? E realmente muitas pessoas tentam, às vezes, simular alguma deficiência, mas os médicos peritos, por esse motivo, são tão rigorosos, né, para tentar fazer com que as pessoas que precisam ter acesso tenham assegurado isso, né? Então, fazer a justiça social da melhor forma possível.
Bom, vocês prestam um serviço para a sociedade bastante qualificado, né? E imagino que o desafio é garantir que o processo seja justo e livre de preconceitos, especialmente, doutora, em casos de deficiências menos conhecidas ou mais raras, né? Isso também desafia o trabalho de vocês, não é?
O perito ele tem que estar preparado, né, para fazer avaliações de deficiências nos diversos campos, né, que existem domínios, né, de classificação internacional de funcionalidades daquela pessoa. Então, é uma avaliação complexa, né, e que exige treinamento desses profissionais para realmente garantir esses direitos, porque a gente, claro. Não pode deixar de dar um benefício para uma pessoa que deveria, né, receber. Então, se o perito ficar em dúvida ou não tiver qualificação técnica para isso, ele tem que buscar conhecimento, aperfeiçoamento, né, para evitar de fazer injustiças na sociedade, porque ele tem nas mãos dele um poder de modificar a vida de uma pessoa, né? Às vezes monetariamente, né, com uma situação que vai trazer muito impacto social.
Após a aprovação no concurso, há algum acompanhamento especial da condição do candidato, doutora?
Bom, aí isso vai depender de cada instituição, né? Aí vai ter o acompanhamento da parte de medicina do trabalho, né? Os documentos de admissão. E aí vão ter essas outras etapas, né? Que aí são comuns a outras pessoas que ingressam no mercado de trabalho. Para a pessoa que contrata alguém com deficiência, ter ela bem caracterizada, de certa forma, também é uma proteção jurídica de demonstrar que ela não adquiriu aquela doença durante o trabalho naquela instituição, né? Então, também é importante ter esse entendimento.
Doutora Caroline Deitz, especialista em medicina legal e perícia médica, falando sobre a inclusão dos PCDs, né, nos concursos. Há cotas de participação, mas tem que comprovar com documentos legais e com perícias que a pessoa ela pode participar naquele formato, né, daquele jeito. Doutora, muito obrigado pela participação, um excelente trabalho, uma ótima quarta-feira para você. Muito obrigado.
Eu que agradeço, fico à disposição de todos vocês. Uma ótima quarta-feira.